gravando.
Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura.
Tudo bem, Fabião?
Tudo bem.
Mais um episódio aqui.
Mais um episódio, cara. E eu tô com a camiseta do Estema, de triatlon, nada, pedala e corre. A galera que vê, acha que eu sou triatleta, né? Fala, porra, aquele cara deve ser triatleta.
Mas é porque você já tá se inspirando pros nossos 100 mil views, né?
É verdade, isso daí
quando
a gente...
Quando acontecer os 100 mil views, o Fabião vai fazer um Ironman full. Foi dito no episódio do Victor.
E eu comecei a ficar preocupado agora.
Por quê?
Porque a gente trouxe um triatleta aqui que tem um podcast que talvez seja um dos mais ouvidos, se não o mais, do nicho triatlon.
Perfeito.
É, talvez junto com a Endorfina ali, pela quantidade de views que ele acabou de falar aqui.
Acho que depois da visita dele.
Exato. Se a gente pegar um pouquinho dos views que ele tem ali, aí eu começo a ficar um pouco preocupado.
Chega mais próximo, né?
Eu vou ter que fazer um Ironman full, cara.
Trouxemos Beto Nitrine, a lenda do triatlon aí.
Muito obrigado pela vinda.
Imagina, valeu, cara, Betão. Obrigado pelo convite.
Betão, que é lá do Café com Tri, né? Também tem um podcast bem legal que eu tava ouvindo, inclusive, aqui na vinda pra nossa gravação.
Como é que fala? Maratonou o podcast, né?
Pra dar uma... Ficou maratonando.
Dei uma stalkeada lá.
Eu vi episódios dele como entrevistado e...
Como entrevistador
como
também.
Como entrevistador, que tem vários.
Ouvi dele com o Vitor também, da Z2.
Ah, fui lá com o Vitor. Contei umas mentiras lá.
Contou umas mentiras.
Tá acabando as mentiras, isso que é duro. É muito podcast, acaba as mentiras. Então eu começo a repetir as mentiras.
Eu falei, pô, os podcasts que eu ouvi dele, ele contou a história toda aí da infância. Falei, cara, você tá preparado pra falar de novo, cara?
Vamos falar um pouquinho.
Pouco. Um pouquinho.
A gente vai puxando pra outras mentiras.
Um pouquinho diferente, né? E o Beto, triatleta, 4 Ironmans full, indo pro quinto agora, mas uma... cacetada de meio, de sprint, de olímpico.
É, tem bastante, cara.
É, e ainda pai, né?
Tem dois filhos.
Tem dois filhos.
Lucas, de 11, e o Fê vai fazer 9 agora.
Pô, uma coisa, o pouco que deu pra ver, assim, pesquisando de você, e a gente se conhecendo por rede social aí, é que você é um cara bem, bem família, né? Assim, de...
Sou, cara. A minha família é muito, muito, muito próxima, cara. Todo mundo, assim, sabe? Meus primos mesmo, cara, estão sempre na minha casa, porque todo mundo tem a mesma idade, né? Então, você vê, a minha irmã mais nova, a Fefe, eu tenho 46, ela tem 42. E a minha irmã mais velha tem 48. Então, nossos filhos têm todos a mesma idade, meus primos também têm a mesma idade, então os filhos deles têm a mesma idade. Então, a gente está sempre junto, todo mundo.
No mesmo ciclo, um monte de primaiada.
E minha mãe adora fazer festa, né? Então, minha mãe bobeou, ela junta a família. E aí tá sempre todo mundo junto, cara. E aí, pô, tem o seu Ari também, que é meu sogro, que, pô, ajuda a gente pra caramba. Tem a Andressa, que é minha esposa, que é parceira pra caramba. Então, pra mim, tá sempre...
E
a família
galera,
sempre é o primeiro,
a galera,
né?
Da família faz triatlon também?
Não,
faz esporte? Não.
Faz esporte. Meu pai sempre foi fanático por esporte. Meu pai gosta de todo tipo de esporte e me colocou pra fazer esporte desde muito cedo, né?
Uhum.
Mas, tipo, todo mundo é ativo, né? Todo mundo é bem ativo na família. Assim.
Mas Iron Man na família
só
tem...
Só eu.
É.
Só um.
Bom, e como que começou? Já que você falou do seu pai, que desde de cedo te incentivou no esporte, como que foi? Eu sei que já contou nos outros, mas só dá uma pincelada aí.
Cara, a minha primeira experiência com esporte foi na Escolinha de Esportes do CPUSP.
Grande CPUSP.
É, comecei lá. Eu ia pra lá... De manhã, acho que era 2 vezes por semana, devia ter uns 5, 6 anos. E a gente ficava lá nas quadras, mas não era um... Você não ia lá fazer, vou lá fazer futebol.
Uhum. Você
ia lá fazer escola de esportes. Então, era você aprendia a saltar, equilíbrio, andar com aquelas massas, né, na mão, subir na trave, nadar, aprender respiração na piscina e tal. Era o básico do básico, né?
Ah, até pro desenvolvimento motor, né?
Desenvolvimento motor, né?
E aí, depois de lá, quando eu tava com uns 8, 9 anos, eu fui jogar futebol de salão. Aí joguei futebol de salão um tempinho, mas era ruim pra caramba.
Jogava no gol, então.
Joguei no gol.
Gol.
Cara que começa a falar assim, que era ruim.
Não, mas você sabe que eu comecei na linha?
Eu conheço bem essa história.
Era ruim, cara. Eu era ruim. Assim, não era ruim, mas não dava pra jogar num time, cara.
Mas tinham caras melhores,
né? Exato.
Só falta falar que era canhoto também.
Canhoto.
Você é canhoto, puta, tá explicado.
Canhoto ou é muito bom, cara, ou é muito ruim.
Aí, exato. Aí fui jogar no gol. Pô. Aí no gol eu era melhor, cara. No gol fui bom. Pô, até tive uma... Até tava comentando outro dia com o professor dos meus filhos na escola, que eles vão jogar aquela Copa Digio, né? Que tem agora nas escolas.
Uhum.
E eu joguei a Copa da NAP. no gol da escola, e eu ganhei uma camisa de craque do jogo do Quartarolo.
Pô, fechou o gol.
Eu era goleiro, e aí meu time passou na disputa de pênalti, eu tenho aquela camisa até hoje, a camisa
que legal.
Do Quartarolo. E aí depois fui jogar basquete, que aí o basquete é o esporte que eu gostava mesmo, que eu joguei, puta, adorava jogar basquete, cara.
Isso na adolescência aí.
14 até os 17, 18 anos, até mais, acho. Porque meu pai jogava basquete, né? Então meu pai tinha uma tabela em casa, meu pai jogava campeonato de veterano, então eu ficava jogando com ele, eu sempre me ensinava. E aí eu, pô, fiz teste em vários clubes pra jogar basquete, joguei basquete em alguns clubes e tal. Então basquete era um esporte que foi bem melhor que futebol. Né?
Você jogou em clube aqui?
Cara, eu joguei, mas eu sempre saía. Porque na hora da peneira, sempre tinha um cara mais alto que eu, cara.
E puta, aí, basquete é foda por causa disso, né? Se tem um cara de 2 metros contra um de 1,80,
não tinha jeito, cara. Aí eu acabava sempre... E eu demorei pra crescer também. Então eu fui crescer mesmo depois dos 16, assim que eu fui chegar nessa altura. Mas até os 14 eu era baixinho.
Entendi.
Era mais baixo, né? Não sou alto, mas... os caras já eram muito grandes. E aí eu não conseguia um espaço, né? Então sempre que tinha que optar... Ou eu não era sócio do clube ou eu era muito baixo. Aí eu acabava saindo. Mas jogar. Meus filhos gostam de futebol. O Lucas gosta de futebol. O Felipe gosta de vários esportes, cara. O Felipe tá fazendo esgrima na escola.
É mesmo? Que legal.
Futebol. Gosta de nadar. Nada bem pra caramba, filha da mãe. Mas
futuro aí, hein?
Eu não vou direcionando nada, assim, cara. Quer jogar futebol? Vai jogar. Quero fazer esgrima? Vai fazer esgrima.
Quantos anos que ele
tem? O Felipe tem 8 e o Lucas tem 11.
Ah, essa é a idade mesmo. Experimentar tudo.
Deixa eu ver o que ele quer.
E eles tem um que faz esgrima?
Tem.
Então, que legal.
Do nada, um dia ele chegou e falou, pai, quero fazer isso. Vai ter esgrima na minha escola, eu quero fazer. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Vamos lá fazer esgrima.
Espadinha lá.
Tá lá fazendo.
Exige pra caramba.
Então é bom.
Ô, Fabião, sabia que o Beto ele é veterinário, né?
Sabia porque eu ouvi uns 5 episódios dele.
E engraçado que nos últimos episódios a gente falou muito sobre animais, né?
Rinoceronte, sobre cavalos. Com o Tatá sobre cavalo.
É,
e o Tatá... A gente perguntou pro Tatá, tipo, como é que, porra, a gente pensa em ele fazer enduro, né? Longa distância. Falei, cara, a gente sabe da estratégia de alimentação, tipo, de reposição da gente, né? E do cavalo também. Ele falou que também, cara.
Também.
Tem toda uma estratégia lá.
Falou que faz uma solução lá e dava ampola pro cavalo.
Eu fui médico, eu fui veterinário de enduro, cara. Você
foi?
Fazendo
pronto.
Os
acabou.
Episódios se conectam, se conectando. É uma coisa louca.
Eu fui estagiário, cara. A gente ia nos enduros, que a gente fazia, tem que fazer você faz um check-up, né? Durante a prova. Porque o cavalo não para, né? Não é que nem a gente, que tava falando, nossa, não aguento mais, parei. Ele não para, se precisa cair, ele cai e morre, né? Então, assim, não tem... Se você vai tocando, ele vai andando. Até onde ele vai, né? E... Então a gente tem que fazer um check-up, né? Tem que checar várias funções, tal, não perda de peso não, mas a circunferência aqui, que é uma medida de peso,
falou,
né?
Isso ao longo da...
Isso, ao longo da prova. Aí tem os parâmetros, ó, passou disso aqui, ó, não pode continuar.
Cara, se tivesse combinado, não ia dar certo, cara.
Nessa sequência,
porque
né?
Porque foi na sexta que a gente gravou, a gente tá gravando hoje numa segunda, a gente ainda não lançou, mas provavelmente o dia que vocês vieram ouvir nesse episódio, a gente já lançou
já
o
lançou
Tatá.
Já lançou
o Tatá. Cara, não foi combinado.
Não, zero combinado.
Não foi combinado.
Não, é muito legal. Cara, você sabe que, só para falar um pouco da veterinária, eu era veterinário, me formei, apesar de não trabalhar mais na área... Eu trabalhei um tempo como veterinário de campo de uma empresa de medicamentos, então eu ficava visitando fazenda para ensinar o pessoal a usar os produtos e tal. E eu, na faculdade, eu queria trabalhar com preparação de cavalo atleta, porque eu já comecei a fazer triatlon na época da faculdade.
Uhum.
E, cara, eu vi que nos Estados Unidos já tinha uns caras que faziam uns puta negócio legal com cavalo, frequência cardíaca, teste de VO2. Eu falei, meu, eu quero fazer isso aí, né? Aí fui trabalhar no Jockey aqui em São Paulo.
Mas,
cara, aqui no Jockey era
como
muito...
É que era? Isso, não tinha isso.
Aqui no Jockey é assim, o pai desse cavalo correu na grama, ele vai correr na grama. Você pode provar pro cara com A mais B que não, mas não, mas o pai dele corria, o avô dele correu, ele tem que correr na grama.
Aí ali já deu uma brochada.
Aí já, nos Estados Unidos os caras faziam punção de fibra muscular, VO2 na esteira.
Cara,
ver
VO2, imagina você fazer um cavalo.
Com cavalo,
cara.
É uma das coisas mais legais de ver, é um VO2 e um cavalo na esteira.
Você já viu?
Vi. Eu fui pros Estados Unidos numa época...
Quanto chega o cavalo?
75, 80 km por hora.
Puta que pariu, imagina.
Insano. E ele só para quando ele cai, né? Então tem uma grua que segura ele.
Ah, ele fica meio que pendurado.
É muito legal de ver, cara. Eles têm... E assim, fora que você vai de manhã tirar a frequência cardíaca de um cavalo de manhã cedo, todo dia no jockey eles tiravam, né? Bati tipo 23, 24 batimentos por minuto. E aí chega no final da reta com 240.
Caraca.
E então é muito legal de ver.
E você foi para os Estados Unidos foi fazer um estágio?
Cara, eu fui fazer um congresso lá. Congresso. E aí fiquei sabendo desse lugar que tinha, onde eles faziam. Fiz uns contatos lá e fui ver como fazia.
Fui visitar.
Né? Fui visitar. Mas aí desisti. Aí, né, acabou a faculdade. O jockey estava meio falindo, né? Tá falindo desde que eu me formei, né? Que tá falindo. E aí eu caí, desisti, fui trabalhar com área comercial e estou na área comercial até hoje, cara.
É. E por que você foi fazer veterinária? Tem alguma explicação?
Cara, eu sempre quis
aí,
fazer veterinária.
Sempre quis.
Desde pequeno.
Você está falando que a sua esposa ela também
é veterinária. É, minha esposa é veterinária também. Desde muito pequeno, meu pai, a gente tem um sítio em São Roque. E, cara, desde muito pequeno eu ia para o sítio e tinha um vizinho lá do sítio que tinha um filho da minha idade, que era, a gente ficou amigo até hoje, né? Cara, todo fim de semana eu ia pra lá e ia pra casa dele no sábado. E a gente ficava no sábado e domingo, cara, andando a cavalo, tirando leite, acompanhando as coisas. Vinha o veterinário lá, eu via e tal. Falei, meu, puta, é isso que eu quero fazer. Sim. E aí eu acabei saindo, cara. Fui pra área comercial por indicação de um professor.
Uhum.
Que, cara, como eu fazia parte da Atlética, do Centro Acadêmico, escrevia no jornal da faculdade.
Você fez USP?
Fiz.
Boa.
E aí ele falou, pô, você não quer trabalhar na área comercial? Falei, puta, Marcelo, não tem nada a ver, né, com o que eu sempre quis fazer. Né? Falei, ah, mas tem uma oportunidade, vai. Então, fui e nunca mais voltei. Estou lá na área comercial desde sempre. Aí fui fazer especialização, né? Fiz uma especialização em marketing, depois fiz uma em gestão e administração.
Mas você usa muita coisa da veterinária hoje em dia?
Não uso mais nada.
Nada. Só está no meio.
Só estou no meio.
Tá no meio, uh-huh.
Mas minha função de diretor comercial basicamente é, meu... Administração, né?
Uhum.
Gerenciamento de gestão de equipe e administração.
Contato,
é,
vendas,
contato com
tal.
Cliente, é, não tem muito. A veterinária ficou lá para trás. Uhum. Não tem...
E você estava falando que na faculdade você já estava fazendo triatlon, né? Então na USP, era que ano isso?
Eu entrei na USP em 96.
Já era ali no 96. Portão 3 lá, veterinária?
Já é. Não, ainda era na Poli ali. Né? A gente fazia umas barracões ali na atrás da Fé, aí da Poli ali, né? Isso.
Bloco 8, que a Fiso era lá também.
Isso, era ali.
Depois que a gente mudou para o Portão 3 isso. Lá, que é do ladinho da veterinária.
E a veterinária mudou lá para cima e depois mudou também, né?
Legal. Eu já fui uma vez lá na veterinária.
Foi fazer o quê? Cuidar de você?
Cara, não... podia ser, né? Quando eu tava fazendo o projeto do doutorado lá, a gente foi na veterinária porque tinha uma máquina de... Cara, era tipo de... Eu não vou falar que é de ressonância, porque não era ressonância, mas eu acho que era de tomografia para pequenos animais ali, que você colocava
ratos. Você fazia
rato,
os ratinhos lá,
é,
né?
Você sedava os ratos lá com no nariz uhum. lá, que eu não sei qual... Não lembro, isoflurano, sei lá, alguma coisa. Posso estar falando uma
falando uma merda pra caramba.
Não sei porque que eu entrei nesse assunto, porque eu lembrei da veterinária. E a gente ia lá pra poder fazer, pra ver como é que usava lá, que a veterinária tinha esses equipamentos tudo lá. Mas voltando pro ó, super aleatório aqui. Na USP em 96, você já falou que você já tava treinando triatlo?
Não,
né?
Então, na verdade, o que aconteceu? Quando eu comecei a estudar pro cursinho... Eu não conseguia. Eu jogava basquete no Ibirapuera, eu ia jogar basquete no Ibirapuera, né? Todo na final de tarde e tal, tinha um pessoal que jogava lá, eu ia pra lá jogar. Quando eu entrei no cursinho, eu não conseguia mais ir, porque eu tinha que estudar. Né? Então eu falei, puta, o que eu vou fazer? Não fazer nada. Ficar sem fazer nada, eu não vou conseguir. Aí eu comecei a correr. Então eu saía da minha casa, que era ali na Águas Espraiadas, hoje é Águas Espraiadas, né? Mas não tinha ainda avenida, né? E eu corria até a Ípica. Ali no Brooklyn, voltava, que dava 6,7 quilômetros, que eu fiz de carro, sim, né? Pra ver quanto e aí eu corria ali, comecei a correr, tipo, meia horinha. Aí depois, vou correr 40 minutos. Aí começava 45, aí aquela coisa de corredor, todo mundo, né? Aí quando eu entrei na faculdade, na USP, aí começou a ter aquele negócio de prova de volta da USP, vou fazer a volta da USP, circuito corpore, corrida de Natal da corpore, e aí, pô, comecei a fazer essas corridas de rua,
uhum.
né, isso em 96, 90, na verdade foi em 94, 95, que era a época do cursinho, né, aí quando eu entrei na USP e minha irmã começou a namorar o marido dela, ele tinha um amigo que fazia triatlo, e aí que eu falei, caramba, deve ser muito legal isso, né? Eu gostava de bicicleta, tinha feito bicicross, mountain bike quando era pequeno. E aí aí um dia tinha um triatlo lá na USP, eu fui lá e fiz. Comecei a fazer. E aí nunca mais parei, cara. Comecei, fiz o biatlo lá em Santos, né? Que tem o. Foi a primeira prova de multisport que eu fiz, vai, foi o biatlon em Santos, na Praia de São Vicente, que era 503.
Todo mundo fez esse aí, né? Todo mundo que passou por aqui.
E aí depois que, pô, aí foi triatlon, começou, foi indo e faz, tô lá nessa desde 25 anos já.
Mas você como que foi desenvolvendo aí até você chegar no primeiro Ironman? Quando que foi o primeiro Iron que você fez?
2002.
De 90 e tanto aí até 2002, como que foi essa...
Foram 6 anos aí até o primeiro Iron, né?
É, cara, na verdade o que aconteceu?
Treinava com alguém? Treinava na cabeça?
Não, era, cara, eu não tinha, assim, eu queria comprar uma bicicleta, uma Speed, porque eu tinha uma mountain bike, né? Que era de quando eu fazia mountain bike. E aí eu arrumei uma bolsa de iniciação científica na faculdade pra juntar um dinheiro pra comprar uma bicicleta. Aí comprei a bicicleta, minha primeira bicicleta, e comecei a fazer umas provas de short, porque era o que tinha, né? Naquele tempo você tinha o Troféu Brasil, tinha umas provas em Olambra, tinha uma prova no Teatro da Rua do Porto, em Limeira, mas era tudo short. Tinha um triatlon olímpico, que era o Internacional de Santos, e um triatlon na USP, que era do Itaú Pão de Açúcar, que era em agosto, mais ou menos, que tinha o olímpico. O resto era tudo short.
Legal.
Você comprou a bike com dinheiro
da bolsa.
Caramba, inteligente, rapaz.
Comecei uma bolsa de iniciação científica com os ratos lá, ficava, cara, puta, um monte de rato, cara. Acho que eu tinha uns 200 ratos para fazer.
Nossa senhora.
Pesada.
Nem me fala isso.
E depois tinha que abrir, ver.
Tinha que abrir tudo. Nossa, era uma loucura. Eu lembro até hoje, né?
Foi a bicicleta mais barata e a mais cara que eu comprei até hoje.
Você lembra até hoje disso.
Que trabalho. E dura que, meu, assim, você faz esses trabalhos, 120 dias, vai, sei lá. Se cair Natal no meio, dia 24, cara, dia 25, você tem que estar lá, cara. Não tem. E aí eu trocava com um amigo meu. Eu falava, beleza, eu faço Natal, você faz Réveillon. Então eu cuidava dos dele no Natal, ele cuidava dos meus no Réveillon. E foi meio mais passando
por essa fase. Mas deu valor na bike, né?
Pô, então, imagina. A bike mais cara que eu paguei até hoje.
Imagino. Cara. Deve ter um carinho por ela, né?
E aí, fazia os Olímpicos e os shorts. Aí, em 99, teve o primeiro meio long distance lá na Academia da Força Aérea em Pirassununga. E aí, os amigos me chamaram pra fazer. Aí, falaram, vamos fazer. A gente ia falar do Olímpico pro meio. Que na verdade não era meio ainda, era long distance. Né? Você falava, pô, 1990, 21. Já tinha corrido uma meia, já tinha pedalado 100. Falava, dá pra fazer. E aí fizemos. Aí eu fiz esse meio. Aí até chegar no... O Iron foi um negócio, puta, totalmente louco, assim, porque... Primeiro que era uma coisa que não existia, né? Pô, ninguém
Essa
fazia.
Época,
Aí uns amigos falaram, vamos fazer, tal. Juntou 4, 5 ali, vamos fazer. 2002, falaram, vamos fazer. E aí, no começo, aquela coisa. Falaram, meu, ninguém faz Iron Man é coisa de profissional, não é de amador, né? Meu, amador não faz. Como é que vai fazer um Iron Man? Tanto que meu pai é médico, né? Falei pra ele, falou, você tá louco, não dá pra fazer isso aí.
É mesmo, seu pai falou, você é maluco.
Não, você é maluco, pô, isso aí dá problema.
Vai morrer.
Tem que fazer, pô, problema
se
renal.
Se quebrar inteiro.
As coisas, né? E até ele falava, você lembra os cavalos, sei lá, de enduro, tá? Aquelas coisas, pô, que você vai ter lá, imaturo, né? Vai fazer xixi com sangue.
Nossa.
Aquela...
Mas mesmo assim, não,
botou um terror.
Não, pior
já.
Que faz mesmo, né? Ontem mesmo, em Pirassununga, eu fiz xixi quando saiu, meu, parecia Coca-Cola, né, o xixi, quando você acaba a prova, né? Mas... Cara, eu falei, tá bom, vai, então vamos tentar. E aí a gente foi, cara, mas era é o que você falou, era tudo assim, meu, e aí, vamos fazer o quê hoje? E aí juntava a galera e fazia, volume. Já fazia só volume.
É muito louco, né? Porque a gente não lançou ainda o episódio do Michel, e é a mesma história que ele falou lá no começo. Como que você treinava? Nada, juntava lá na hora, quando nós vamos correr hoje?
Do Mauro mesmo.
E aí era pela experiência, o Mauro e o Joaquino também, né? E era meio que pela experiência de alguém que já tinha feito alguma coisa e tinha tido um resultado. Então era bem aquilo de observação, né?
Porque aquele cara é bom. Um era nadador, já tinha nadado. O outro tinha feito, meu, puta, nas provas na Europa de bicicleta. E o outro,
aí você pegava
maratona,
umas dicas de bike com ele.
Aí assim.
Ouvia as revistinhas também, né?
Isso, pessoal, meu pai trazia umas revistas lá dos Estados Unidos quando ele ia pro
Congresso.
Pegava
uns videotape, né?
Os vídeos do Iron Man.
Seu pai trazia umas revistas, porque eu fiquei sabendo que você é a enciclopédia do triatlon, que você lê tudo.
Cara,
e
adoro,
gosta de ler
tudo. Adoro. Eu sempre falo, sabe os nomes, eu sou aquele. Sabe tipo Milton Neves, que sabe a seleção do time do Corinthians? Eu sou esse cara.
Do triatlon, o que a gente perguntar aqui, você vai saber.
Cara, adoro, puta. Eu leio tudo. Puta, sou aficionado assim desde essa época.
E aí, 2002, esse primeiro era Porto Seguro ainda?
Não, foi já era Floripa.
Já era Floripa. Já
você
era Floripa.
Não lembra da história?
Cara, são tantos episódios, tantas datas.
Foi 2001, Floripa
foi
2001.
2001. Que veio de Porto Seguro pra...
Aí veio pra Floripa, fiz lá, 2002, foi o primeiro.
E como foi esse primeiro? Sofrido?
Cara, é sofrido, mas o primeiro é o mais legal de todos, né, cara?
Cara, todo mundo. O Fabião, você tem que fazer o primeiro, cara.
O primeiro é o mais legal. Muda o foco. É um negócio muito legal, cara, de fazer assim, a hora que você. E eu falo pra todo mundo vem me perguntar, né, quer fazer o primeiro, cara. Eu falei, meu, você vai ver, cara, vai passar tão rápido que você, na hora que acabar, você vai falar, não é possível que passou esse tempo todo, cara, porque passa rápido, cara, por incrível que pareça, passa rápido, assim, sabe? Claro que você, nossa, não sofre nada, claro que sofre, né? Uhum. Pô, não tem jeito. Mas, cara, é um negócio que tão louco, assim, que você tem, assim, de... Parece um, depois que acabou, durante demora, né? Mas na hora que acabou, assim que acabou, você fala, meu, passou muito rápido. E foi legal, porque, cara, primeiro que era uma coisa totalmente nova, assim, eu nunca tinha corrido, nunca tinha feito todas as distâncias juntas, assim, né? Foi. É uma coisa que você não sabe que você vai ser capaz de fazer até você fazer, né? Então depois que você acaba, você fala, meu, não é possível que eu consiga fazer tudo isso. Até que quando eu acabei, eu liguei pro meu pai, até falei, pai, já acabei. Tô vivo. É a primeira coisa que eu fiz, mas foi muito legal, cara. Foi uma puta experiência de ter feito.
Boa.
2002, né?
2002.
Então, porra, o pai dele falou, não, já que você vai fazer esse negócio, começou a trazer um monte de revista pra ele de fora, pô. Então vai estudar isso aqui.
Estuda,
então.
Faz direitinho pra não dar, pra não dar problema, né?
E depois de 2002, aí você fez 4, tá indo pro 5º agora, né?
Foi depois de 2002, eu fui fazer de novo em 2006, só, porque, então, porque nem, como não tinha ninguém, pouca gente que fazia, não tinha uma galera pra ir junto. Então eu falei, perdeu aquela coisa, sabe? Vamos fazer 2003, 2004, 2005. Não.
Você fez todos aqui no Brasil?
Todos aqui. Eu nunca fiz nenhuma prova fora.
Tá, sempre aqui?
Sempre aqui.
Caramba.
E aí fiz 2006, 2009, 2010, aí nasceu o Lucas, eu parei. Não fiz mais nenhum Ironman.
Mas esse ano tem.
Acho que tem, né? Esse ano, se Deus quiser, tem, né?
Não, acho não, vai ter.
Vai ter. Já, uai.
Não, já tá aí, já.
Já, né?
Aí com o filho nascendo, aí o quê? Foi a limitação mesmo de treino, de dedicação, tipo, não dava mais pra...
Cara, na verdade, assim, quando os meninos nasceram, quando o Lucas nasceu e quando o Felipe nasceu, eu não queria mesmo, porque eu queria ficar com eles, né? Cara, eu gosto, né, de ficar com eles. Então, cara, sempre fui eu que dei banho. Desde o primeiro dia, o banho sempre foi meu. Cara, todas as noites que eu tinha que acordar, a Andressa ficava na cama, eu ia lá, buscava o Lucas, trazia pra dar de mamar, levava de volta, fazia rotar, trocava a fralda. Então, assim, pra mim sempre foi uma coisa muito... E na verdade, até hoje, assim, quando eu vou, por exemplo, fazer um treino longo no fim de semana, os caras falam, pô, mas você vai começar às 5, 4 e meia da manhã? Eu falo, vou, porque assim eu acabo cedo e chego em casa quando eles estão acordando.
Estão acordando, aham.
Então, pra mim sempre foi isso, cara, sempre foi... E até os caras falam, ah, sua família vai com você fazer prova? Eu prefiro que eles não vão. Eu gosto quando os meninos vão, adoro quando eles vão, porque eles curtem, né? Eles ficam super felizes. Mas eu fico preocupado com eles a prova inteira. O que será que eles estão fazendo? Será que está tudo bem? Será que a Andressa está conseguindo cuidar deles? Porque, meu, eles dão trabalho. Dois moleques,
claro.
Eles, né?
Então, a sua cabeça fica lá.
Fica lá também.
E é muito tempo, né? Prova.
É muito tempo.
Cara, é muito tempo.
Então, prova longa, né?
Porra, é difícil.
Eu já acompanhei um Iron inteiro em Floripa assistindo. Eu falei uma vez aqui, você fica cansado assistindo, porque, cara, demora pra caramba. Então, você vê a largada legal pra caramba, entra todo mundo na água lá, 3 mil atletas. Aí, bom, aí vai, volta, aí vai todo mundo meio que via sacra pra primeira transição. Aí você fica esperando lá todo mundo que você conhece pegar bike, sair, pô, todo mundo pegou, tá. Aí você vai no ponto onde eles passam de bike. Ali, você pode ir tomar um café,
vai,
voltar,
almoça,
volta.
Fica
aí começa.
Esperando, você fala, que hora será que ele vai voltar?
Fica olhando lá no aplicativo, aí vê, puta, aí começa a hora dos profissionais chegar. Aí você vai ver os profissionais chegar, e a galera tá chegando pra deixar bike.
É.
E cansa, né, quem tá assistindo também,
difícil,
né?
É difícil, né? É um negócio muito...
Ainda
é
tendo que cuidar de...
E assim, a minha esposa também, cara... Outro dia até faz um tempo a gente tava comentando isso no com o pessoal da TT, né? Que o pessoal leva, não, mas minha namorada vai. Eu falei, meu, acho tão bonito isso que as namoradas vão, né? Você vai ver que daqui a pouco a coisa vai mudar,
cara,
né?
Daqui a pouco vai uma vez só.
É relacionamento novo, né?
Porque eu tinha um print de tela, cara, que era o que eu mandava pros caras, que foi assim, um dia eu fui fazer um 3-day na Estrada Velha. E aí a Andressa mandou pra mim, e aí? Mandei mensagem pra ela, falou, já acabei, tudo bem, já tô indo pra casa. E aí, como foi? Eu falei, pô, foi bom, fiquei em quarto geral e primeiro da categoria. Aí ela, legal, quando você estiver voltando, passa na padaria, compra 6 pãezinhos e um frango.
E um frango.
Pro almoço. Aí eu falei pros caras, falei, é isso aqui que vai virar. Daqui a pouco vocês vão ver.
Não vai mais, só que
ela não só vai como, legal, passar na padaria quando estiver voltando, pãozinho e frango. Falei, ah, isso
e
que
você
vida.
Que viu toda essa trajetória do triatlo aí desde do 90 e tanto até agora, como que você vê essa ascensão do triatlo, mais gente participando, tecnologia envolvida nisso? Como que você vê esse desenvolvimento aí do triatlo?
Ah, cara, eu acho muito legal ter muito mais gente que faz. Eu acho que assim, o triatlo, ele que aconteceu? Ele trouxe muito mais gente para dentro dele, mas ao contrário, ele ficou muito menor para fora. Assim, só para me explicar. Tem muito mais atleta, mas você vai numa prova em Santos, por exemplo, a cidade não tá nem aí pra prova.
Uhum.
Né? Você vai. Pô, antigamente.
Muito nichado, muito fechada.
É, pô, antigamente quando você ia no Troféu Brasil, no Internacional de Santos, ou no Troféu Brasil mesmo, que, pô, tinha as etapas no Rio de Janeiro, tinha etapa em Goiânia, Nova Lima. Cara, a cidade tava toda ali. Todo mundo vendo, era muito legal o ambiente todo, né? Então, e outra coisa que tinha muito é que a prova acabava e a galera ficava ali, todo mundo, pô, você via os profissionais perto, né? Você ia lá falar com os caras, pô, até tava todo dia. Não tem foto, né? Porque você não tinha máquina pra tirar uma selfie, não tinha nada, né? Então você pegava autógrafo, né, dos caras e tal. Mas era muito mais uma família, assim, eu não digo família, mas era um ambiente muito mais próximo, todo mundo.
Todo mundo se conhecia.
Todo mundo se conhecia, tinha aquela resenha pós-prova que era legal. Hoje meio que acabou a prova, pô, cada um pega ali seu celular, o cara coloca ali o que ele fez, pega as coisas e vai embora. Não tem mais aquela coisa depois da prova, né? Que pra mim era a coisa mais legal, ficar ali sentado no na areia ali, meu, contando as mentiras da prova, reclamando do vento, né? Que sempre tinha. Então, cresceu muito, né? Tem muito mais gente participando, tem muito mais mulher participando. Cara, antigamente tinha 3, 4 meninas fazendo, agora tem muito mais mulher fazendo, que eu acho muito legal. Mas, por outro lado, para fora, ele acabou diminuindo. Eu acho que ele perdeu muita. Assim, também porque as provas aqui, pô, eu cheguei a ver o Internacional de Santos, cheguei a ver o Chris McCormack no Internacional de Santos, Mark Allen, pô, o Ken Gla veio fazer aqui, Nina Keller. Esses caras todos vieram. Nina Kraft veio aqui, misturei as ninas. A Nina Kraft veio aqui fazer. Então, tinha muita gente forte que vinha fazer a prova aqui, né? Pô, o Chris McCormack cita o Internacional de Santos no livro dele, né? Que não dava pra ganhar do Galindes aqui, ele fala, né?
E, tipo, essa. Então, em relação ao relógio, tênis, roupa de borracha, todas essas coisas aí, você no começo não usou nada dessas coisas, né? Como que isso foi. Você foi colocando essas coisas pra dentro aí?
Ah, cara, como você falou, eu consumo muito, leio bastante, acompanho muito. Eu gosto de tudo isso, né? Falar, pô, não, o cara, pô, puta cara raiz, né? Não usa nada, uso tudo, cara. Tenho tudo. Tenho medidor de potência, tenho GPS, cara, todas essas coisas eu tenho. Mas eu não sou dependente deles, né? Então, por exemplo, o meu melhor Ironman que eu fiz foi em 2010. Apesar de não ter sido grande coisa, né? Fiz 10 horas e 8. Eu fiz sem nada. Porque o meu. Eu não tinha mais o. Antigamente a gente tinha o Katai na bicicleta, né? Aí quando eu comprei meu GPS, o primeiro, não usava mais o Katai, porque não precisava mais, né? Falar, agora tô esse aqui chique pra caramba, não preciso mais desse aqui com cordinha, né? Só que os primeiros Garmins, eles duravam 10 horas a bateria. E ele não era muito bom pra nadar, porque entrava água, né? Então você tinha que deixar ele na bolsa pra pôr ele quando fosse pedalar, pra poder controlar. E eu não sei se o meu ligou quando eu coloquei na bolsa. E de manhã, quando eu pus no relógio, ele tava sem nada.
Aí você foi na percepção.
Então eu fiz a prova inteira só, meu. Só no ritmo que eu achava que dava. Não vi nada.
Não viu nada.
Não vi nada. Aí eu falei também, agora não vou ver nada, cara. Vou até o final.
Foi pela percepção e foi o melhor.
É, foi o melhor que eu fiz. A única coisa que eu tenho foi na última volta, né? Porque antigamente o primeiro que eu fiz era você ia 21 e voltava 21, né? 2002. Depois ficou uma volta de 21, duas de 10. Quando eu passei na última volta de 10, eu perguntei pro Blay, que tava ali, falei, Blay, quanto que tempo eu tenho para fazer um sub-10? Aí ele falou, você tem 47 minutos. Aí eu falei, puta, 47 minutos não vai dar. Não.
Faltava quanto?
Faltava, acho que 11 quilômetros.
É, ia ter que
aí
bem
eu falei,
forte,
não, eu falei... Eu... Aí como eu não sabia o ritmo que eu tava, e cara, assim, nesse momento do Ironman, 32, 33 quilômetros, você não pode mexer em nada, né? O ritmo é aquele e acabou.
Tem que seguir, cara. Até
se você aumentar ou diminuir, vai azedar.
A chance de dar ruim é...
É, então eu falei, vou ficar nisso aqui mesmo. Não sei quanto eu tô, mas vou ficar nisso. E aí, fechei em 10 horas e 8. Mas foi a única informação que eu tive durante a prova, foi essa. E aí, e foi bom. Mas, E hoje eu ainda faço os meus longos de corrida, principalmente, eu só faço pelo tempo. Eu ligo o relógio e não olho o ritmo. Porque eu acho que... E as provas também, acaba me atrapalhando um pouco, eu acho. Ontem mesmo, que eu fiz lá a prova em Pirassununga, eu estava com o objetivo de correr para 5 por quilômetro, que é o ritmo que eu quero correr no Ironman.
Uhum.
E, cara, fiz isso do começo ao fim, só tipo, saí um pouco mais forte, né? Aí dei uma controladinha no começo e aí consegui fazer. Mas porque eu acho que eu fui obrigado a aprender, né? A treinar com percepção de esforço. Porque as planilhas que a gente recebia era isso. Você recebia a planilha, vinha leve, moderado, firme, forte e muito forte. Então era isso que você tinha, não tinha 3,40, 3,50, 4, não tinha
essa. E hoje como é que você usa, por frequência, por pace, por...
Então, a bike eu uso pela potência, sempre vou mas, pela não, potência.
Mas na corrida?
Mas na corrida percepção de esforço.
Percepção de esforço.
Mas eu não erro, sim, se você falar, ó, corre 1 hora 4,30, tanto que no Internacional de Santos tem até um vídeo que o Wagner postou, que eu passei por ele e eu tava com o relógio, na corrida eu tiro o relógio e enfiei ele aqui, no macaquinho, para não ficar olhando, né? E aí ele falou, menino, você vai correr para quanto? Eu falei, uns 45, vai. Porque tinha tido 4 horas de pedal no sábado e a prova domingo. Eu falei, vou correr para 45. E aí quando eu passei por ele, ele falou, quanto você tá? Eu falei, não tenho a menor ideia, Wagner, mas tá dentro do programado. E aí eu fechei para 44,28.
Lá.
Bem próximo.
Você tem essa precisão
também?
Tem
muito
essa precisão não, cara.
Falta muitos quilômetros.
Nossa,
ainda,
falta.
Né? Muito asfalto ainda, né?
Muito asfalto, muita experiência.
Mas acho que é desse aprendizado, né? De você ter isso, de ter sido obrigado a treinar assim, né? As pessoas hoje já aprendem a treinar com o GPS. Então, tem muito cara que o GPS não funciona, o cara não consegue treinar,
assim,
né?
Já começa assim, só depois que a pessoa...
Não é culpa dele, né? Pra falar, o cara não sabe datilografia. Claro, hoje em dia ninguém quase usa mais isso, né? Mas o cara teve que aprender lá atrás, hoje ele consegue fazer. São novos tempos, né?
E quais suas expectativas para esse Iron agora que vai fazer, cara? Depois de tanto tempo, né? O último que você fez foi 2012.
2012. 2010, faz 2010. 12 anos.
Você fez alguma maratona entre aí? Só...
Eu nunca fiz maratona. Eu fiz uma maratona. Para não falar que eu fiz uma maratona em 2001. A primeira maratona de São Paulo que teve, né? Foi 2001. Um amigo meu ligou na quarta-feira. Tipo, Betão, o que você vai fazer domingo? Aí eu falei, puta, acho que eu passei um rock na casa dos meus pais. Ô, vamos comigo na maratona de São Paulo? Eu falei, meu, como assim na maratona de São Paulo, meu? Um amigo meu ia fazer comigo, não vai fazer mais, vamos aí, a gente vai de boa. Eu falei, tá bom, vamos, né?
Caramba.
E aí fui com ele. E, cara, foi ele corria muito devagar, cara.
Então, pior, né?
A gente passou 2 horas, a gente passou 21 com 2 horas. Eu lembro até hoje, cara, 21 com 2 horas e 6.
Aí você falou, puta,
aí eu falei
para
ele, falei, Paulão, eu preciso dar uma aceleradinha, cara. Eu
não
preciso
aguento
dar
mais,
uma,
cara.
Eu preciso dar uma soltada. E aí eu lembro que eu fechei em 3,50.
Cara, você ainda conseguiu.
Aí eu falei pra ele, tanto que eu até falei com o Ricardo Hirsch uma vez, que ele falou, que esse negócio de negativar a maratona. Eu falei, eu negativei.
Fiz um split negativo.
Split negativo de mais de 10 minutos.
Ah, você fez uma meia ali descansando, né? Fez a meia
poupando,
aquecendo. Mas, cara, foi difícil. Mas nunca mais fiz nenhuma maratona, só as do Ironman. Maratona limpa, assim, nunca fiz nenhuma.
E qual a expectativa aí pro Iron desse ano, depois de 12 anos, cara?
Cara, eu queria fazer, eu queria melhorar dos 10 e 8 que eu tenho, se possível fazer abaixo de 10 horas, porque eu vai ser meu último Ironman, não é uma prova que eu, é uma prova que eu acho legal, de ter feito, queria fazer, então eu quero fazer
isso
esse último.
É isso que eu queria
último...
saber, assim, tipo, puta, por que depois de 12 anos você esse decidiu último... fazer de novo?
Os filhos cresceram.
Os filhos cresceram também, acho que dá pra encaixar melhor, eu falei, puta, quero fazer um só pra tirar, ver se eu consigo fazer. Se conseguir, beleza. Uhum. Se não conseguir, tudo bem também.
Segue no triatlo, mas não no,
sigo e não,
no Iron,
não,
né?
Muito...
E pelos treinos, você acha que dá para tirar em todos? Dá para tirar
acho
na,
que dá.
Na
acho
bike,
que dá.
Tirar na
Acho
na
que corrida. Dá. Acho que tá indo bem, assim. Apesar de estar bem mais velho, né? Mas acho que tá bem encaminhado.
Mas vai ficando cada vez melhor, né?
Você vai aprendendo, né, meu? Acho que você vai... Tem menos ansiedade também.
Ah, você vê,
né,
tem vários atletas aí hoje em dia, né? Na natação, o Nicolas, até o, Frodeno, né? No triatlo mesmo, cara. Boa.
Não, a gente vai ficando, a gente vai... Hoje em dia, cara, se você pensar... Quando tinha a minha idade... lógico que eram outros tempos, né? Meu pai, a gente tinha uma vida muito diferente, né? A vida era quase trabalho, né? As pessoas trabalhavam, ninguém preocupava muito com o resto, né?
Exato.
Então acho que hoje está um pouco uma diferente, outra... não dá muito para comparar. Mas, cara, eu, pô, se você falasse para mim que com 46 anos eu ia conseguir fazer um meio Ironman ontem e hoje está inteiro, pô, já pedalei de manhã meia horinha, já nadei 1.500, pô, é uma coisa que você não consegue pensar, né? Você fala, meu, pô, não é... E aí também tem muito cuidado também, né? Não é,
claro,
também...
tem que se cuidar.
É, não é fácil também, né?
Boa. E você trouxe um monte de coisa aí, uma caixa de tocas, cara, então, aí, mostra pra gente, cara.
Da primeira prova, eu trouxe aqui, ó. Aqui, cara, tem todas as minhas tocas de todas as provas que eu fiz. Quase todas, vai dizer que
aí,
tem,
é,
ó,
vai, cara,
99%. E eu sempre guardei todas aqui, ó. Então tem qualquer uma que você olhar aqui, ó. Tem aqui, ó.
Vamos ver.
Tem aqui, ó. Cara, tem um...
E não, você não
tem uma velhona, ó.
Tem que fazer uns quadrinhos aí, cara. Senão vai... Daqui a pouco...
Então, de vez em quando eu tenho que abrir elas e dar uma limpada. Pra não dar
jogar um talco.
Mas tem todas aqui, ó. Long... Oh, puta, esse aqui é antigão.
Qual que você tem aí? Ou relíquia ou um carinho maior aí?
Cara, tem... Ah, puta. Tem... É que eu não sei onde é que vai estar aqui no meio de tudo
isso. Não, mas vamos achando. A gente vai conversando e você vai tirando aqui, aí.
Ó. Essa daqui, ó. Essa daqui... Ó, essa daqui, ó. Internacional. Essa aqui é...
Caramba,
ó, essa daqui é uma que eu sempre,
cara,
falo. Você vê, ó, essa daqui, ó. É uma do Rio de Janeiro, 2001. Do Troféu, caramba, Brasil.
Pode. Você é ciumento ou pode?
Não, pode aqui pegar, pô.
Ó, tem, o símbolo do Gatorade aí.
Tem tudo.
Caramba,
ó,
cara. Ó, a track já, né? Já. Desde Timex.
Só que elas vão grudando alguma. Ó, essa daqui, ó, grudou tudo já.
Olha.
E você coloca o tempo assim aqui, né?
Tem o tempo e a colocação aí de todas.
21º de 128.
Então, ó, você vê, meu.
1,443.
1,4, 21º na categoria. Olha, era forte, cara.
Forte, né?
Era forte. Meu sonho era ficar no top 10 da categoria do Troféu Brasil, cara. Hoje, porra, hoje com 1h04 não
aguenta nada, né?
Mas era aí, eu guardo todas aqui, cara.
Quantas que devem ter aí? Quantas você acha?
Cara, tem mais de 100.
Mais de 100.
Tem mais de 100.
Fácil.
Uma cacetada.
É, tá, realmente deve ter mais de 100.
Pô, ia ficar bonito, igual o pessoal põe uns números de peito pra fazer, você pôr as tocas, todo quadrinho, né, num escritório teu, alguma coisa assim.
Ó, de meio Ironman, eu acho que tem 46.
Caramba. 46
de meio. Ou 44, por aí, preciso recontar.
Qual que foi o melhor meio?
Meu melhor meio, 4,31.
4,31?
É.
Bom pra caramba, hein?
Aonde que foi?
Foi em Pirassununga.
Pirassununga.
É. Lá em, foi 2007, por aí. Não, 2012, por aí. É. Já tinha o Lucas, já.
Bom, e o Café com Tri, cara? Como que surgiu essa ideia aí? Como que vocês se organizaram? Como que o pessoal... Não sei se partiu a ideia de você, partiu dos outros integrantes lá. Como que foi isso daí?
Cara, o Café com Tri, na verdade, como que foi? Eu e o Wagner, a gente conversa muito, até essas coisas que a gente estava falando aqui, né, do pessoal às vezes querer comprar muita coisa, né, para pular muita etapa e, putz, ninguém quer treinar, né?
Uhum.
No fundo, quer dizer, não que ninguém quer treinar, mas as pessoas querem algum caminho mais fácil, querem, não tem caminho mais fácil, não adianta, você pode fazer o que você quiser, cara, você não vai conseguir ter muito... Claro que, pô, se você comparar a primeira bicicleta que eu fiz, o Ironman, que era uma Famec...
Uhum.
Com a última, com a minha P5 que eu tenho agora, apesar de ser uma P5, não é da mais nova das antigas, é totalmente diferente, né? Cara, não tinha nem roda de carbono quando eu fiz, né? Era rodinha normal, bicicleta normal, clipezinho numa road e vamos que vamos, né? Então, claro que isso te traz um benefício grande. Os tênis, amortecimento e tal. Mas não é isso que vai te fazer um melhor atleta, né? Então a gente sempre estava comentando isso e tal, e falou, puta, vamos gravar um vídeo um dia, vamos fazer um vídeo no YouTube para falar sobre nossas opiniões e tal.
Você e o
Wagner. Eu e o Wagner. E aí, puta, só que ficou horrível, cara, porque a gente fez no Starbucks lá de Moema, ficou horroroso. Aí um dia o Wagner comentou com o Serginho.
Você treina com ele?
Treino. Com o Serginho. E o Serginho falou, pô, vamos fazer um podcast, né, meu? Vamos fazer um podcast e tal. Eu vou falar com os amigos que tem uma produtora. E aí virou um negócio muito mais profissional.
Mas aí vocês nem postaram esse vídeo aí.
Não. Isso foi deletado esse daí. Porque...
Não, deve estar nas profundezas da internet.
É que, na verdade, o que aconteceu? Como a gente fez com o microfone aberto, pô, ficava uma puta barulheira. A galera pedindo café no fundo, a máquina de café. Alguém deixava cair uma xícara. Então, puta, ficou um negócio muito várzea, né? E aí, decidimos fazer um negócio mais profissional, até para começar e tudo. E aí que começou essa ideia de a gente falar, então o que nós vamos fazer? Ah, vamos fazer entrevista, vamos fazer... Você fala, pô, entrevista, sim, é legal, mas é legal trazer, trazer uma pessoa para falar de um tema e não de um... Não falar... Claro, faz uma introduçãozinha do que quem é a pessoa, o que ela faz, mas aí fala de um tema específico por episódio, até porque aí a pessoa pode voltar várias vezes. Uhum. Que nem a gente já teve... A doutora Fernanda Lima já foi umas 4 vezes. O Gustavo Meliz, que já foi, acho que 2. A Luísa Batista foi e vai de novo agora também.
É, porque, cara, você pode falar de diversas
coisas. E aí você vai falando de diversas coisas com as pessoas. E aí a gente começou. Começou cada 15 dias. Só que, meu, a galera falou, pô, cada 15. Aí entrou pandemia, os caras, pô, 15 dias. A gente falou, puta, cara, não tem que aumentar a frequência, né? E aí começou semanal. E agora tá semanal, fica semanal desde sempre. Ah, mas...
Daqui a pouco vão pedir pra você fazer 2 vezes pra semana.
Tá? É, não, mas não dá.
Porra,
não dá.
Larga a empresa.
É, porque, meu, é assim, cara, é difícil, porque
é difícil tem dia que você pega,
por exemplo, a gente grava de sexta-feira, final da tarde. Cara, sexta-feira, você já. Eu tenho uma. A última reunião que eu tenho na empresa sexta-feira é de produção. Então a gente tem de expedição. A gente faz faturamento de expedição pra ver tudo que foi faturado durante a semana. Se a gente atingiu as metas de faturamento, quanto que a gente tinha determinado pra cada canal que tinha que sair, né?
E
quanto
tá que vai fazer. Estresse.
E aí você faz a próxima da outra semana. O que, que vai sair? Já programa pra ver se vai dar uma meta no final do mês. Aí encerra, eu entro no Café com Tri.
Nossa.
E aí, cara. Você já tem que ter feito a pauta, já tem que ter saber quem é, não é? Então, você começa a ficar, cara, vou fazer outro dia? Não dá. Uhum. Então, pô, eu já tenho os treinos, tem, pô, que eu falei, né? Segunda-feira eu levo o Fê, que é tudo cronometrado, né, cara?
É.
Que nem segunda-feira eu levo, segunda e quarta eu levo os meninos pra jogar na escola, no futebol à noite, 6h30, 7h30. Então, se meu treino tem menos de 1 hora de corrida, Eu deixo eles na escola, saio correndo,
faz.
Vou até o Vila, que a escola deles era o Rainha da Paz ali, né? Então eu corro na avenida do Parque Vila Lobos ali, e das 7h30 eu tô na porta pra pegar eles, tudo suado, né, cara? Puta, os moleques nem entram na escola, né?
Meu pai tá fazendo.
CT, né? Os moleques têm vergonha, ficam falando, então você vem no portão aqui, já entra no carro comigo. E aí eles entram no carro comigo. Só de quarta não pode ser muito, porque de quarta eu tenho que sair pra jantar com eles. Quarta a gente sempre sai nós três pra ir a algum lugar.
Isso é legal.
Então aí, então é tudo cronometrado. Então não dá pra colocar outro dia. Que dia que eu vou colocar na semana?
Sim.
Então, cara, se eu perder o treino da manhã, já complica. Se eu perder o treino do almoço, já era. Então, cara, não... Tanto que eu tô pra correr com o Ricardo Hirsch faz 1 ano que a gente não consegue, porque ou tem um compromisso do meu filho, ou ele tem um do dele, e a gente não consegue encontrar nunca.
Né?
Porque a nossa rotina é tão ajustada que se mexer uma vírgula, capota, né? Mas é duro.
É difícil.
É vida de adulto.
Puta, aí, é difícil, né, cara? Um saco.
E, bom, mas aí até já puxando um pouco desse assunto de... Você falou que você precisou ajustar um pouco a expectativa até de treinar para um Iron de novo quando o seu filho nasceu, mas você não parou de treinar, continuou treinando, só ajustou um pouco.
Isso.
E como é que foi isso em relação à sua rotina na empresa, né? Porque você entrou lá novinho, lá com veterinário comercial, e foi crescendo até chegar como diretor. Teve também algum momento nesse crescimento seu na empresa que teve que tirar o pé um pouco do treino ou conseguiu manejar bem aí?
Cara, eu acho que sim. Eu entrei na empresa em 2006, né, como coordenador de merchandising. Eu cuidava do merchandising das lojas da Cobase, da Pets e de algumas outras redes, né, tipo, da Zona Norte e Zona Oeste. Então era Pet Max, Consulado, Seaward, eu cuidava desse... E acompanhava os meninos do merchandising para ver como que eles estavam organizando. E...
Já nessa empresa que...
Já na Premier Pet. Uhum. Entrei lá em dia 12 de junho de 2006. E só que, cara, eu sou puta palpiteiro, né, meu? Puta palpiteiro. Aí os caras... Eu ia nas reuniões comerciais de supervisores e já falava, pô, dá uma tabela de preço, né? Porque eu vou na loja, os caras me perguntam se eu já tinha uma tabela, se o cara fizer alguma coisa, eu já vejo,
já,
né?
Sabe ali.
E até tinha outros coordenadores falando, meu, o que você quer tabela? Isso é do comercial, a gente é do trade. Eu falei, não interessa, meu. Quero voltar lá na loja. Aí um dia o diretor falou, meu, você não quer ser supervisor da empresa também? Eu falei, tá bom, vamos. Tem uma vaguinha?
Qual
tem.
Qual a proposta?
Aí isso aqui, meu, tipo, a vaguinha que tinha era Fortaleza, Manaus... Recife e Santos, que era mais perto de São Paulo, era Santos. Então eu saía uma semana, eu ficava em Santos, na outra semana eu viajava e ficava fora. Então nesse período eu dei uma diminuída nos treinos, mas nunca parei.
Uhum.
Por que acontecia? Cara, comecei a fazer amigo em todas as cidades. Então, cara, eu ia para Fortaleza, nadava lá no Náutico, porque tinha um amigo que morava lá. ia para Recife, nadava com o coach Wilton, lá no RR, que ele me levava para nadar, fazer spinning lá. Ia para Manaus, puta, corri na Universidade de Manaus, lá suava, feito tampa, cara, de arroz.
Por isso que o cara é querido no triatlon aí, já treinou com tanta gente
aí,
no Brasil inteiro.
Cara, ia meter nas caras, falou, meu, puta, achava o telefone de uma academia na lista, na página amarela, ligava, tem uma piscina aí para nadar hoje à noite? Tem, então, cara, quanto é? Não, vem aqui nada, ou tipo, R$20, aí eu ia nesse esquema. Então, nesse período, claro que ficou reduzido. Mas é, cara, tá viajando tanto também, não tinha prova também, dei uma segurada, né? Uhum. E aí fui crescendo na empresa. A empresa foi crescendo também, né, cara? A empresa hoje a primeira é líder de mercado, né? Quando eu entrei, era uma empresa entrante do mercado, tava entrando ainda, né? E aí a minha vida foi me adaptando em volta disso, né, cara? Então teve esse período de menos treino, porque era um período de supervisão de venda, você tinha que acompanhar vendedor na rua. Mas sempre nesses caras... Porque o que acontece? A maioria do vendedor... A gente quer, quando você está na rua, o trabalho acaba às 6 horas, porque as lojas fecham às 6, 7 horas, as lojas fecham. O que o cara faz? Vai pro hotel. Chega no hotel, o que ele faz? Fica deitado, vendo televisão, ou responde alguns e-mails e fica lá deitado até o outro dia. Eu chegava, cara, arrumava um hotel que tinha uma academia, ou ia correr, pô, na aula em Recife.
E tava cedo ainda, né? 7 horas ainda.
Então você tava tempo de correr, fazer alguma coisa. Ou de manhã eu já matava algum treino também, de manhãzinha, para fazer alguma coisa. Porque eu não consigo ficar sem fazer nada. Se eu ficar sem fazer nada, cara, acho que nem eu me aguento.
É.
Então aí eu ia me encaixando nesses períodos, né? Mas aí não tinha objetivo de fazer prova, nada. Então ficou mas uma hora por dia eu sempre fiz alguma coisa.
Nunca deixou de ser ativo, né?
Não, nunca. Não consigo, cara. Tem que ter... Mesmo quando meus filhos eram bem pequenininhos, cara. Pedalava no rolo ali uma horinha, na hora que eles dormiam. Colocava ele do lado ali, às vezes ficava olhando.
É.
Então, uma vez que a Andressa foi fazer unha, cara, falei, não, vai, pode ir. Ela, coitada, meu, porque, cara, pode falar. Eu sempre falo isso para meus amigos que têm filho. Falo, ó, você acha que é difícil para você? Cara, para sua mulher é impossível, cara.
É.
Porque a gente, cara, enquanto seu filho é pequeno, é igual cachorrinho pequeno quando tem na sua casa, né? Você vai lá, faz um carinho e acabou, troca o jornal.
Agora
a mãe, cara, ela tem que fazer isso, ela tem que dar o peito e tem que estar perto, porque é impressionante, a mãe parece que fica longe, a criança percebe.
Sente o cheiro,
cara, depois de um dia, a gente tava um tempão em casa, a Andressa tava em casa, falei, meu, vai fazer a unha, vai fazer o cabelo, se ela deixa o Lucas aqui. Cara, o moleque berrava desesperado, eu andando pela casa, balançando. E ela ligava, falava, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tudo fica tranquilo.
Vai vendo, Thiagão, aí.
Vou aprender.
Então é difícil,
cara. Foi assim com você também, Fabião?
Ah, foi, cara.
Era dureza.
Eu pegava, eu ajudava à noite, né? E, cara, assim, é o que você falou, é peito, mamar e tal. Uma hora você mesmo já sentia como, pô, ficava incomodado com o estado que tava sua esposa ali.
Difícil,
aí você pegava,
cara.
Não, fica aí, dorme, lá, deixa que eu fico. Mas também o deixa que eu fico também é punk, cara.
É punk, meu.
Imagina, cara. Tá doido. Bom, eu acho que a gente vai puxar pro momento Z2 então, agora,
tem esses períodos, né, que a gente tira um pouco o pé.
É. Vamos puxar pro momento Z2, Fabião? Você Vamos, sabe o que cara. É o momento Z2, ou Betão?
Já ouvi.
Te contaram aí. O Beto, vocês também têm apoio da Z2 lá no Café com Tri,
tem,
né?
Legal. Tem, a gente fez um patrocínio do Vitor lá também.
O Vitor tá com a bazuca.
Tá presente.
Todo mundo tá com o Z2,
tá,
né?
Tá metralhando, Vitão. Tá que tá.
Bom, Vitão, não, e eu já falaram, vocês encheram o meu saco, porque eles mandam o escritório do Vitor aqui perto, então eles mandam os kits tudo pra cá. Eles falam, não, pô, vou mandar pra casa do Fábio, porque não tem risco, porque ele não tá treinando.
E agora
eu estou treinando, cara.
Conta aí, então... como foi seu último treino aí no final de semana, cara?
Não, hoje eu fiz um treino de tiro, meio dia e meio.
Nossa.
Treino de tiro. Era o horário que eu tava conversando, tava falando com o Beto.
É? Foi
o horário que tinha. Foi bom, cara.
Foi bom, você sentiu bem?
Me senti bem, depois fiz uma banheirinha de gelo lá.
Excelente.
Pra dar aquela
Porto Alegre que segure você, hein?
Boa.
Vamos lá. Bom, Betão, momento Z2, então... Momento que você pensou que não ia dar, mas deu, que você estava sem energia e aí alguma coisa foi lá e te deu essa energia. Você lembra aí alguma prova ou na vida pessoal mesmo? O que, que você pode contar pra gente?
Cara, tem... Assim, tem algumas coisas, né, que a gente tem assim de... Eu tenho um negócio que eu acho muito legal, cara, que foi um dia que eu... Que até minha esposa que me contou, assim, né, que eu fui fazer uma... Eu fiz uma prova e... Mandei a foto do troféu para os meninos, né? Mandei para ela, né? Para ela mandar para os meninos, né? E o Fê estava no quarto com um amiguinho. Tinha um amiguinho dele que estava brincando com ele em casa. E ela mostrou a foto. Falou, papai acabou a prova, mandou a foto do troféu. Tá, legal. Aí quando ela saiu do quarto, ele falou pro amiguinho dele assim, falou, puta, meu pai é foda, meu. E aí aquilo eu tenho isso, porque assim, puta, esse foi um negócio que pra mim foi, foi muito legal. E tem um outro que eu acho incrível, cara, que foi no Rio de Janeiro, no Ironman do Rio de Janeiro, que não, a gente não pode mais passar com a família na prova, né? Antes a gente passava com o filho e tal. E eu sempre gostei de chegar com os meninos, né? E não podia, de jeito nenhum, né? Tinha aquela segurança. Cara, eu sei que eu passei pra chegada do Ironman, do meio Ironman do Rio. Cara, o Lucas, o cara foi, tentou segurar ainda, ele, meu, saiu, esquivou.
Driblou lá.
E, meu, passou comigo também na chegada. Que e depois ele fez um desenho. Ele tinha, na época, 5 anos. Ele fez um desenhinho do Ironman, ele chegando comigo e tal. Então esses são dois momentos que eu sempre lembro, assim.
Puta, que legal.
Que eu gosto.
Tem foto dessa chegada?
Tem.
Manda pra gente. Pra gente
manda pra gente, a gente posta lá.
Não, tenho. O Bruno tirou, é um fotógrafo lá do Rio de Janeiro, ele inclusive me deu a foto depois, falou, não, eu falei, pô, quanto é? Ele falou, não, essa aqui eu faço questão de te dar.
Caralho, que da hora.
Tá guardada lá.
Tem que ter um quadrinho lá em casa.
Tem um. Eles estão. Então foi um momento que é bem legal, assim, de lembrar, cara.
Muito bom.
Boa, legal.
Lê bastante?
Leio, cara. Eu gosto. Meu pai, como meu pai é professor universitário, né? É. Médico, professor universitário, cara, estuda pra caceta. E ele sempre colocou a gente pra ler muito. E no sítio em São Roque, no condomínio, o Pedro Bandeira, que é um escritor infantil juvenil, tem casa. Então a gente sempre ia na casa dele. E ele sempre escrevia os livros e dava com a dedicatória pra gente. Então eu cresci lendo esses livros dele.
Desde pequeno, sempre.
Então, legal.
Gosto de ler.
Antes da gente ir pro final ainda da questão dos livros aí que a gente tava conversando, cara, tem um paciente meu, o Gabriel, que eu preciso citar aqui, porque eu perguntei, mandei a mensagem pra ele, que ele também fez o Pirassununga, só que fez o short. Também treina lá com o Wagner, com o Spadotto. E aí, quando eu falei que o Beto ia vir aqui, aí ele falou, cara, ele é muito bom, velho. E aí eu falei, aí eu sempre pergunto pra ele assim, cara, tem alguma pergunta quando vai triatleta, né? Porque o moleque tá evoluindo pra caramba lá com o Wagner. E aí falar em Wagner, você treina desde sempre lá com o Spadotto?
Não, eu comecei a treinar com o Wagner em 2015.
Você chegou nele como? Você conhecia ele já? Porque, pô, vocês são próximos, né? Vocês têm café com tri, vocês já estão muitos anos juntos.
Cara, eu conheci ele nessa época. Uhum. Eu já conhecia, né, o Wagner, a gente era a mesma categoria, né? Mas eu treinava, já treinei com várias assessorias e tal. E aí depois, quando a gente decidiu, eu fiquei um tempo sem ninguém quando os meninos estavam crescendo e tal. E depois eu falei, vamos procurar uma assessoria. E aí na época eu comecei a procurar, tinha um amigo meu que treinava com o Wagner, o Norton, que hoje está morando em Barcelona, e falou super bem e tal, e aí fui treinar com ele, conversei com ele um dia, ele me mostrou lá o sistema e tal, e comecei a treinar lá. E aí, como a gente é muito parecido, né, de pensamentos, assim, acabou fazendo café com tri e tal, né?
Bacana.
Então, aí estamos lá.
O pessoal aqui que já veio já elogiou muito, sempre elogia muito ele, né, quem gosta mais de uma metodologia bem definida.
Sim,
ali, de número, de dados, né, acho que o André Barrens que falou dele.
Isso,
né?
O André também, lá,
Falou bem. Então, aí o Gabriel, ele tava, falou, porra, vou fazer uma pergunta para ele. Isso que ele treina com o Wagner, né? Então, essa pergunta talvez seja pro Wagner, mas ele queria uma...
Eu redireciono.
Mas ele queria uma opinião de amador.
De leigo,
ali.
De
lá
leigo.
Lá vem bucha, hein?
Ele falou, cara, a minha natação é a pior, assim, a pior parte. Assim, ele falou que ele tá correndo bem, pedalando bem. Então, ele falou, cara, como é que eu vou planejar minha semana para ir melhorando a natação? Será que é uma, assim... distribuir um pouco melhor o treino da natação, às vezes colocar um pouco mais de treino de natação na semana. Falou, porra, pergunta pra ele lá como é que eu posso evoluir.
Vai dar uma de treinador aí.
Cara, eu também não nado bem. Também não corro bem, também não pedalo bem. Mas,
então, ó.
Se eu tivesse dado um conselho, que eu acho que pra mim ajuda muito, é ter um grupo pra nadar junto. Eu tenho um treino na semana que eu tento nadar com um grupo, que acho que isso ajuda.
Tem os caras que nadam todo dia, né? Pra tentar melhorar, assim, e tal.
Então, se você tem disponibilidade, quanto mais você puder nadar, né, meu? Pô, melhor, né? Porque... Mas eu acho que ter... Primeiro, né? Corrigir técnica, se tiver alguém de fora pra poder te ajudar, ajuda demais. E acho que nadar com um grupo, acho que é legal, porque também te motiva, né? Eu treino muito sozinho. 90% dos meus treinos eu acabo fazendo sozinho, porque após os meus horários, né? Esse horário louco de começar 5h30, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã no sábado, né? As coisas meio doentia, mas é porque é uma opção minha, né?
Sim.
Pelos meninos, pela Andressa e tal. Mas eu acho que se você tem alguém para ir junto, acho que ajuda
bastante.
Pelo menos
uma vez na semana.
Pelo menos uma vez na semana, eu acho que é um...
Acaba dando uma energia a mais.
É. Respondido. Assiste o episódio do Vanderlei, né? Tem até a toquinha dele ali, Yellow Cap.
Vanderlei
que ele também,
Santos,
ele fala muito sobre técnica, sobre...
A gente gravou até no Café Conteúdo um episódio com o Chicão.
O Chicão também.
Que também só de natação. E aí lá ele falou de fazer educativo.
Então, ó, já tem dois episódios aí pro Gabriel ouvir. O nosso com o Vanderlei e do Café Country com o Chicão.
Mas, cara, natação é difícil, meu. Puta, pra quem não sabe nadar de pequeno, é dureza, meu.
E, bom, indo pro final aqui pra gente... A gente pegou no meio de uma segunda-feira aqui o Beto.
Tiramos ele lá da Premier Pet lá.
Os caras já estão ligando aqui. Então. Já. A gente sempre pede uma indicação pros ouvintes, assim, pros nossos seguidores de livro, de algo ou alguém que te inspira, que você acha que é bacana conhecer. Então, alguma dica sua aí pros ouvintes?
Cara, tem, assim, eu gosto bastante de ler, né? A gente tava falando até. E eu gosto muito de biografia... E de livros assim que estão relacionados a esporte ou a superação e tal.
Uhum.
Então, cara, se eu pudesse indicar... Um livro que eu gosto muito, que até a semana passada, né, encontraram o barco lá do Endurance, que é um livro, puta, incrível, que é a história dessa jornada que os caras foram do Shackleton, né? Que é, puta, é muito legal. E, cara, tem muitas biografias que eu li, assim, puta, que eu adoro. A biografia do Chris McCormack, que é I'm Here to Win, que é, meu, incrível o livro. Que é um relato, assim, de atleta profissional num nível profissionalíssimo máximo, assim. Que é, meu, tipo, o cara não tá lá pra ser amigo de ninguém.
Uhum.
Ele tá lá com o objetivo dele e, meu, o resto não tem problema o que pensarem dele, nada. Ele tem a estratégia dele, ele tem o foco dele, ele faz aquilo. É um livro legal, e é um livro legal de ler. E... O livro do Guga, eu acho que é um livro fantástico também, cara.
Foi citado no último episódio
Muito legal.
Então, acho que são, assim, cara, tem muito livro, porque, cara, eu tenho em casa, tenho bastante livro de esporte, né, que eu já li e, puta, posso indicar vários, assim, pra...
Ah, mas legal, esses três aí.
Esses
já,
três aí, acho que tá...
Pra ter uma ideia.
Cara, tem um muito... Puta, vou te citar mais um, que é um que eu tô lendo agora, que é o How Bad Do You Want It, que acho que você já foi citado aqui. Também,
já.
Que é bem legal também, que é um livro... para quem vai fazer prova longa e de trabalho
a
mental,
parte mental,
né?
De
muito
mentalidade,
legal.
Né?
Isso é bem legal.
Muito bom.
É bacana.
Fabião, é isso, né? Alguma pergunta a mais?
Cara, você sabia que eles já gravaram... Você deu uma stalkeada lá no Café com Tri, né? Que eles já fizeram episódio em inglês, cara.
É.
Aí...
Quando que a gente vai fazer? Você que
então,
vai ter que levar o episódio em inglês.
É isso que eu queria saber. Se a gente trouxer alguém aqui... Algum gringo você vai saber levar?
Ah, The Books on the Table, né?
É.
É isso aí.
Você que conduziu lá com foi, tá, tinha uma voz
a
feminina,
Érica,
lá, a Érica, que é a esposa
que fala
do...
bem pra caramba em inglês, né?
Do
ela,
Wagner.
Ela também, a gente vai...
Foi vocês dois, basicamente, que conduziram ali com...
É. A gente fez com o Greg Bennett, com o Bob Babbitt e com o Mark Allen.
Mark Allen, que eu vi.
Os três que a gente fez em inglês. Foi,
cara,
puta,
e aí
legal.
Dá umas dicas pra ele. Por exemplo, você que fez o contato com... Porque a gente fica assim, cara, como é que a gente chega nos caras desse, né? A gente vai chegando, mas você que fez o approach foi...
Cara...
Você manda assim, hello.
É. Cara, foi um negócio muito louco, porque o Greg Bennett tem um podcast, né? Eu não sei se... Que, cara, é incrível. Um podcast super legal, que é o The Greg Bennett Show, né? Que, puta, ele traz atletas... pessoas de alta performance, né, para falar de resultado e tal, de carreira, de controle. Ele gosta muito de falar de controle mental, de parte psicológica. E um dia ele fez ele gravou um episódio e eu achei legal pra caramba e, meu, postei um comentário assim, né, compartilhei o episódio. Cara, ele mandou um vídeo pra mim no dia seguinte. Ele mandou um vídeo dele. Falou, pô, legal, obrigado, pô. Já olhei na sua rede social, vi que você também tem um podcast.
Ah, e foi a
vi sua família,
né?
Tal. Pô, legal sua família,
legal,
você faz teatro há tanto tempo. Tarará. Cara, aí, meu, liguei pra ele, né? Falei, pô, vou mandar uma mensagem também. Aí falei, pô, sim, eu tenho, né? Pô, acompanho você desde a época lá do Lifetime Fitness, lá que eu vi que você ganhou, que eu sei que você ganhou, porque eu tenho a revista, tarará. E aí, pô, quero que se você quiser um dia participar do podcast aqui no Brasil, né? Ele falou, não, pô, pode ir, vamos fazer. Aí ele falou pra mim, acho que foi dia 5 de abril, eu posso fazer.
Falou uma data lá e...
Aí a gente organizou e fez com ele. Aí o Bob Babbitt foi através do Júnior, do We Endurance, que é um outro podcast lá de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, que me passou o contato dele, eu mandei uma mensagem pra ele e ele também topou. Porque o Bob Babbitt é um cara de mídia, né? Ele Ele vive disso, né? E ele, puta, simpaticíssimo também. E o Mark Allen foi através da Erika, que, é que foi aluna do Mark Allen, o coaching, que é o trabalho online dele, que ela falou, meu, eu vou te passar o e-mail dele, você fala com ele, ele é, meu, mandei um e-mail pra ele, ele falou, ó, dia tal de setembro, é isso, 6 horas, cara, eu posso gravar.
O não a gente já tem.
É isso que eu penso também, cara. Eu mando, já mandei pra todo mundo. Tem cara que nunca respondeu.
Beleza. Mas
vocês conseguiram os puta episódios.
Fez sua parte. Fez sua parte.
E aí grava. É difícil, cara. Assim, é difícil gravar. Em inglês já é difícil, né? Eu fiz bastante tempo de inglês, até que falo mais ou menos. Mas, cara, você vai falar com o Mark Allen em português, já fica tudo suado, né? De falar com o cara em português, meu.
Não, é foda, né?
Falar em inglês com o cara.
Porque uma coisa é você entender, outra coisa é ser ali na dinâmica da conversa.
Não, e às vezes o cara tá falando e você tá ali assim, né, cara? Fala,
caralho, eu tô viajando, cara.
Aí alguém fala, Beto, opa, aí você tem que falar a pergunta, você já nem lembra qual é a pergunta que você tinha que fazer, tá, né? Viajando, em inglês ainda.
Tá viajando.
E é muito louco.
Pô, mas parabéns, cara. Mas, ficou muito legal, cara. Eu ouvi...
Já quantos episódios tem o Café com Tri? Já perdeu as contas também?
Cara, tem quase 100 já.
Quase 100.
Vocês estão dois anos. Não,
a gente começou há dois anos, faz 2 anos e pouquinho.
E assim, é totalmente meio hobby, assim, que vocês fazem. É.
Total.
Total.
Só perde dinheiro só.
Só pra, né?
É que nem o triatlon, só pra perder dinheiro.
Perde dinheiro e tempo.
Mas, putz, mas, cara, aprende tanto, cara. Pô, eu vou pra prova no GP lá, em São Carlos, os caras querem tirar foto comigo, outro veio Marcinho, até veio lá de Araraquara. Não, vamos tirar uma foto. Ah, Marcinho, tira foto comigo, meu. Tira foto com os caras que ganharam a prova. Cheguei aqui agora.
Você é do podcast.
Ou se você toda quinta-feira, acho uma legal.
Se
tal.
Prepara, Fabião.
Mas é o que eu falo. Essa
que é
parte...
duro quando os caras te passam na prova, né?
Aí fala, aí, então, fala, dá um tapinha na bunda.
Mas o que eu falo, essa parte não da fama do estrelato, que o Thiago ele quer isso, que ele já ia se inscrever para o Big Brother, mas esse aí é assunto para outro podcast. Mas é bacana, porque igual, por exemplo, você veio aqui em casa, a gente estava sentado antes conversando, então isso não tem preço, né,
não.
Cara? Você vai aumentando, assim, além de ser bacana, né, você conhecer pessoas ali pessoalmente mesmo, aquele contato ali, mas saber de história, isso te influencia positivamente, que foi um dos motivos que a gente fez o Estema que eu estava contando. A gente tem um acesso a essas pessoas no seu perfil, só que ficava uma coisa restrita na relação ali paciente e fisioterapeuta, que a gente... trabalha com fisioterapia.
Tem muito essa coisa de, meu, pô, você vê, as pessoas, você vai viajar, cara, hoje qualquer cidade que eu for, eu conheço alguém para ir treinar junto. Apesar agora, quando acabar a pandemia, eu começar a viajar a trabalho, eu tenho pessoa para visitar em todas as cidades. Cara, eu tenho que ir lá no Júnior, lá em Porto Alegre.
Dá para marcar treino com todo
tenho
mundo.
Tenho que ir na puta, Thiago Menuti, o Cris Santos, cara, no Paraná tem o Felipe Santos, que eu também quero encontrar com ele quando for pra lá.
Eu tô fodido agora pra encontrar
todo
esse
povo. Então
você
vai falando com as pessoas, cara, e vai muito nessa de... E eu sempre fui assim, cara. Sempre fui de conversar com todo mundo. Converso com todo mundo de todas as assessorias. Nunca tive problema com ninguém, sabe? Então, puta, vou tentando ser... Porque o esporte é pra isso, né, cara? Pra fazer amigo, na verdade, né?
Ainda mais esporte amador, assim, né,
exatamente,
cara?
Exatamente.
É, todo mundo ali pra se ajudar.
Eu já falei, já repeti isso algumas vezes. Mas eu falei pro Ricardo Hirsch uma vez, uma coisa que a gente tava comentando na época do meu irmão aqui de São Paulo, que teve ano passado, ano retrasado, né? E aí ele falou, meu, nossa, a prova vai ser muito forte, vai ser duro pra caramba. E a gente falou, meu, se a gente tivesse nisso pelo resultado, tinha largado fazia tempo já, né, meu? Porque, meu, quantos resultados você tem, bom...
Um ou dois, né?
Um ou dois, cara. Entendeu? Então pelos amigos, meus melhores amigos que eu tenho hoje aí é o grupo, né, do Team Chat Amizade. São os caras que eu faço treinada desde sempre, que é o Cleino Bin, o Fábio Barbaglio, o Zé Fabrício, o Fernandinho, que tá morando na Alemanha lá. Mas a gente se fala todo dia, o cara mora na Alemanha e todo dia a gente tá comentando alguma coisa. Então, são os amigos que você faz e que fica, o Ricardo mesmo, o Hirsch, que eu conheço há tanto tempo, tantas pessoas que eu vou nas provas, o Ricardo Sizu, que eu encontrei ontem, a gente compete junto desde, 90 e... Puta, que eu tô no triatlon. Akira. São os caras que eu encontro e a gente tá sempre... Você encontra o cara, faz 10 anos que você não vê e é amigo.
Aí
entendeu?
Na prova você encontra lá, troca uma ideia.
É isso. Então tem muito isso de... Eu gosto muito do ambiente, assim, da prova. Queria ficar mais. Porque depois com o negócio da família, você acaba, sempre tá correndo, né? Então, quer voltar logo. Que ontem eu tinha que voltar de Pirassununga, porque meus filhos iam chegar do acampamento à noite. Então, eu queria buscar eles no acampamento, na chegada. Então tem todas essas coisas. Mas, é, cara, o esporte amador é isso, é pra fazer amigo, né, cara? Acho que isso aqui é o... E o podcast ajuda nisso também, né?
É.
Você vai fazendo, conhecendo gente, ouvindo história, né?
Exato, exato. O dia inteiro ouvindo história.
Tem muita história legal. É legal, assim, cara. Mesmo tá ouvindo, eu falei, né? Eu escuto o podcast de vocês. Tem muito cara que eu... O Flávio mesmo, eu nado com o Flávio, cara. E eu não conhecia a história dele. Né? O Gil, os holandês, eu encontrei todo dia na academia. Eu não conhecia a história dele. Sabia onde ele trabalhava, sabia que ele era holandês, sabia que ele tinha feito maratona, mas não conhecia a história do cara, né?
A fundo, né?
É, ali. Aí você escuta ou fala, pô, aí até você encontra com o cara no outro dia, você vai lá, tem até um assunto, fala, pô, eu ouvi lá, cara, que legal e tal.
Pô, você aprende pra caramba, né, cara? Você vê que o cara é de carne e osso ali, tá na sua frente, né?
Uma puta história legal. Muito, cara. Né? Legal, isso, caramba. Eu acho que é pra isso. E a gente ganha pra caramba, cara. O dinheiro é, você perde, mas aprende pra caramba. Então tá valendo, né?
Você esqueceu de... Pô, esse kit é seu, das
esse
Z2.
Esse kit é seu. Muito obrigado. Então, pode abrir aí.
Vou mandar aqui, ó. Vou mandar pro Vitor já...
Coisa tá boa. Com o meu nome, mas é seu.
Tá com o seu nome ali na sacolinha.
Quero...
É. Aí, ó. Pô, legal que o Vitor mandou um boné pra mim, desse aqui. E o Felipe roubou, então agora eu dou um pro Lucas.
É, agora já agora não, fico, vai ter briga em
agora
casa.
Agora fico bem em casa, entendeu?
Exato.
E, puta, tem que ser tudo igual, né? Tem que ser tudo dois, cara.
Não tem jeito.
Cara, ninguém usa nada, mas eles querem igual.
Se né? der pra um, você tem que dar pra outro.
Isso aí. Assim. Fabião, recados?
Você tem recado, com
eu
certeza.
Tenho que dar todos os recados, né?
Você tem que dar todos os recados. Eu posso começar a dar alguns. A gente tem Vamos camisetas, lá. Ó, que todo mundo já viu.
Aqui, ó.
Camisetas do Estema pela Reserva, né? Você entrega na sua casa, divide em 12 vezes sem juros, tem a garantia da Reserva, qualidade da Reserva. Reserva patrocina nós, cara.
É isso. Da
propaganda.
Link está aqui na descrição do episódio.
E agora a gente já está com mais estampas. Então tem estampa de triatlo, que foi as primeiras que saiu aqui, mas já tem para quem corre, para quem nada.
Em breve vai ter outros esportes também, futebol, tênis, vôlei. A gente vai fazer de todos os esportes aí.
Muito bem.
Você pode também ser membro do Estema, né? E ajudar a gente a conseguir manter o podcast aqui. Então você pode ajudar com 5, 10, 20 reais ali mensalmente.
Pra gente comprar o energético, convidado, comprar isso. Melãozinho ali.
Também tá o link do Catarse aqui embaixo. E agora aqueles recados clássicos,
recados
né?
Clássicos,
sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, @estemapodcast. Fábio Bessa, Tica Almura, Beto Nitrine, Café com Triatlon, sigam lá, ouçam o podcast dos parceiros também. É, no YouTube tem o Cortes do Estema e tem o Estema...
Agora os episódios vão ser completos também, então tem um canal de corte e tem um canal dos episódios inteiros, que muita gente gosta de assistir. Eu mesmo gosto às vezes de ligar lá na TV e assistir o
deixa
vídeo,
lá,
né?
Deixa lá,
então,
rolando.
Então a gente não tem todos lá desde o início, mas de um tempo pra cá a gente começou a gravar e disponibilizar 100% aí.
Mas
então,
vai ter, em algum momento vão
vai ter
todos.
Então esse aqui do Beto Nitrine vai estar completo. Então quem quiser assistir no vídeo pode. Vai ver as toucas dele.
Todas as toucas.
Todas as toucas.
Isso aí, eu acho que é isso, né?
É
o Spotify
isso.
Também segue aqui, classifica 5 estrelas lá.
5 estrelas.
As paradas todas.
É isso. E
até semana que vem, Betão.
Muito obrigado aí pelo seu tempo, aí, pela história.
Abraço a todo mundo.
Valeu.
Tchau.